Senhora presidenta, Lídice da Mata, quando se fala em reforma política, é um dos temas mais preferidos pela chamada classe política, principalmente depois de um pleito eleitoral, onde os candidatos saem arrasados, com os interesses em jogo no sistema eleitoral brasileiro, inclusive sobre o financiamento de campanha, que traz privilégio para uns e dificuldades para outros, como assinalou o senador Humberto Costa, a partidos que têm mais facilidade de arrecadação de recursos no setor privado do que outros, não só partidos, como candidatos. Por isso que a reforma política é sempre enaltecida logo após a realização de uma eleição. Passado o tempo, os políticos vão se acomodando, vão refletindo sobre o sistema eleitoral a respeito do qual não querem mais falar em profundidade, de vez que parlamentares federais são eleitos por um sistema que permite o desencadeamento de siglas as mais diversas. Basta dizer que a presidenta Dilma, atualmente, ela tem que negociar com 17 partidos políticos para conseguir a sua governabilidade. Eu gostaria de me deter a três temas, de forma rápida, no tempo que me sobra, que, a meu ver, constitui o cerne da reforma política: o financiamento público de campanha, a extinção do voto proporcional e também um outro tema que, muito embora não tenha participado da comissão da reforma política, mas que foi introduzido na Comissão de Justiça por uma sugestão minha, a coincidência geral dos mandatos eletivos, cuja proposta que eu apresentei foi incorporada no parecer do senador Renan Calheiros, estabelecendo um mandato de 4 anos para os executivos, presidente da República, governadores e prefeitos, com direito a uma reeleição, mas que no ano de 2018, com uma transição entre 2016 e 2018, de um mandato de 2 anos, haveria em 2018 a coincidência geral dos mandatos eletivos, isto é, o eleitor votaria num só dia para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. A meu ver, não haveria nenhuma dificuldade para o eleitor votar de uma só vez em tantos candidatos, de vez que a urna eletrônica facilita substancialmente uma votação desse tipo, que ao ser consolidada, que ao ser feita, sem dúvida alguma que nós reduziríamos bastante os custos das campanhas eleitorais. Além disso, nós estaríamos discutindo no mesmo pleito os problemas nacionais a nível de presidente da República, de senador, deputado federal, os problemas dos estados a nível de deputado estadual e de governador, e os problemas municipais a nível de prefeitos municipais e vereadores. Seria uma eleição, uma verdadeira festa da democracia, onde no mesmo dia você escolheria o prefeito da sua preferência, o governador da sua preferência, o presidente da sua preferência, fazendo com que esse pleito, além de ser o mais rápido da história do Brasil, seria o mais barato da história do Brasil. Realizar um pleito no mesmo dia significaria também proporcionar aos futuros administradores a oportunidade de elaborarem projetos estratégicos de suas administrações, sem a inconveniência de uma eleição de 2 em 2 anos no Brasil, onde praticamente tudo para. Este ano nós vamos ter eleição de prefeito, 2 anos depois da eleição de governador. O que é que acontece? O governo, até o mês de junho, vai ter que assinar todos os convênios, vai ter que inaugurar todas as obras, porque a legislação proíbe convênio assinado depois do mês de junho e também a inauguração de obras com a presença de candidatos à reeleição, de novos candidatos que possam se beneficiar da inauguração daquela obra. Quer dizer, o Brasil para 2 vezes durante 4 anos. Nas eleições para prefeito e nas eleições para governador e para presidente da República. Digo melhor, para presidente da República, para governador e para prefeito. Quer dizer, há uma divisão, a meu ver, muito séria, que poderia ser evitada com essa eleição de uma só vez, proporcionando essas duas vantagens, economia, até para o Tribunal Superior Eleitoral, que gasta mais de 1 bilhão em cada eleição, com as urnas eletrônicas e com todo o aparato para a realização das eleições municipais e também estaduais e federais. O gasto seria um só, tanto para os tribunais como para os partidos políticos e candidatos. Eu defendo essa proposta. O voto proporcional, senhor presidente, essa questão, ela inicialmente foi decidida naquilo que se chamou aprovação pelo TSE da verticalização no ano 2002. Isto é, o partido político só podia fazer uma coligação se ela fosse procedida desde a eleição presidencial até a eleição municipal. Quer dizer, de cima para baixo, a coligação tinha que ser a mesma. Se o PSB, por exemplo, fizesse uma aliança com o PT para presidente da República, esta coligação teria que ser repetida nas eleições para deputado estadual e nas eleições para vereador. Isso é que era a verticalização. Mas veio a emenda constitucional número 52, que, em sentido oposto, dando ampla liberdade de coligação aos partidos políticos. Essa ampla liberdade, ela subsiste, ainda persiste no nosso sistema eleitoral depois de 2010, porque ela só veio vigorar nas eleições de 2010. Vantagens e desvantagens que são apontadas nas coligações proporcionais. Vantagem é que há um favorecimento pela pluralidade do sistema político no Brasil, ou seja, a representação política nas casas legislativas, ela tem a participação dos mais variados segmentos da população, não sendo proibitiva, não havendo nenhuma restrição quanto à realização das coligações. A desvantagem que eu aponto de logo é o surgimento de candidatos eleitos com a votação mínima na esteira de um candidato que teve muitos votos. Alguém que teve 1.300.000 votos pode levar 5 candidatos na sua rabada, às vezes sem nenhum voto ou com poucos votos, podendo se elegerem deputados para uma legislatura de 4 anos. E outra desvantagem, senhor presidente, é que o quociente eleitoral funciona como quase como uma cláusula de barreira. Só elege deputados o partido político que atingiu o quociente eleitoral. Por exemplo, em quase metade dos estados brasileiros, todos os que elegem um número mínimo de 8 deputados, o quociente eleitoral é de 12,5%. Nós propusemos, e até agora não há uma definição, a cláusula de barreira, que antes era de 5%, para 2%, pois o quociente eleitoral, mais de 50% do Brasil, que é uma cláusula de barreira, é 12,5%. Considerando, senhora presidenta, o conjunto dos argumentos contrários e favoráveis, verifica-se que, ao invés de proibir as coligações, importa estabelecer regras que previnam os abusos hoje verificados. Daí que nós propusemos a criação da Federação de Partidos Políticos. A Câmara dos Deputados já está se posicionando. O relator da reforma política na Câmara dos Deputados, Henrique Fontana, do Rio Grande do Sul, do PT do Rio Grande do Sul, já incluiu no seu relatório a aprovação da Federação dos Partidos Políticos. O que isso significa? É a junção de 2 ou mais partidos dentro da mesma condição ideológica ou programática para a composição de uma união partidária visando não apenas as eleições próximas, mas a constituição de um bloco parlamentar, de um grupo parlamentar que deverá funcionar nas casas legislativas pelo menos por 3 anos. Permanecendo o princípio da fidelidade partidária na federação, os partidos políticos continuam subsistindo, os partidos políticos que compuserem a federação continuam subsistindo, e o deputado, presidenta, que sair da federação de partidos políticos perde o mandato antes dos 3 anos, prazo mínimo para a sua existência. A Federação de Partidos Políticos, senador Francisco Dornelles, tem a grande vantagem de proporcionar aos partidos políticos, diante dessa enxurrada de siglas que existem, a possibilidade da criação, através dela, de um embrião de um futuro partido político. Se 2 ou mais partidos se juntam durante 3 anos e acham boa esta união, eles podem formar um novo partido. Passaram 3 anos, passa mais 3, 6 anos e diz: olha, já que estamos aqui reunidos, nós somos 3 partidos, 4 partidos, há uma harmonia muito grande entre os nossos programas, há uma semelhança muito grande entre as nossas ideologias. Vamos então fazer um novo partido político com base na federação. Portanto, ao final, senhora presidente, a senhora já consumiu os 10 minutos? Ah, então já estou encerrando. Afinal, o financiamento público de campanha, que é imprescindível para a igualdade na disputa eleitoral. Acho que o financiamento público de campanha, ao invés de promover gastos exorbitantes, vai evitar a discriminação entre partidos ricos e pobres, entre candidatos ricos e pobres, e vai permitir a igualdade na concorrência eleitoral. Por isso que eu sou favorável ao financiamento público de campanha, que se estabeleçam regras claras para que os partidos políticos possam usufruir desse benefício. E que haja, com a aprovação da Federação de Partidos Políticos, uma redução dessas siglas, de tal modo que os partidos políticos possam dividir esses recursos provenientes do fundo partidário para o financiamento público de campanha de forma equitativa. O financiamento público tem a vantagem de prevenir que os recursos privados que são direcionados a partidos políticos ou candidatos possam servir de base para a ocorrência de fraudes e de corrupção eleitoral, como tem acontecido frequentemente. Agradeço a vossa senhora presidenta.